CBN, Política Regional, com Elcio Costa.
E a gente começa o CBN Vale, primeira edição desta última meia hora, falando de política regional com o Elcio Costa, nosso colunista especialista em política, participando conosco nesta quinta-feira. Elcio Costa, bom dia, meu amigo.
Bom dia, Fernando, bom dia, Marcelo, bom dia a todo mundo que nos acompanha aí na CBN. É um prazer falar com vocês.
É uma alegria a gente poder conversar mais uma vez a respeito de política. Hoje não falo de futebol, estou indignado com o seu Corinthians, com o técnico Vitor Pereira, e estou indignado com muitas outras coisas ainda, viu, meu amigo?
Olha, indignação às vezes é muito importante, né? Indignação positiva que faz a gente sair às vezes da nossa zona de conforto, do nosso dia a dia e tomar atitudes, manifestar opiniões. Existe uma indignação que move a gente, né? Move o mundo, faz a gente ser criativo.
E essa questão da indignação, ela passa por vários segmentos, vários setores, né? A gente sabe que daqui a pouco você vem com a sua análise, a sua opinião, o tema desta quinta-feira, mas eu acho até interessante porque você está sempre muito bem antenado, informado, conectado com aquilo que vem acontecendo na nossa política, no nosso país. E a gente vive uma situação hoje, né, da questão justamente do indigenista, também, né, do nosso amigo jornalista britânico, desaparecidos na Amazônia, uma situação da qual, não vou dizer que já era esperada, mas eles receberam ameaças, o Brasil ainda vivendo uma situação como esta, né? Uma situação onde lá na Amazônia parece que é uma terra sem lei, né? Parece que a lei não chega na Amazônia. É uma situação muito complicada, delicada, internacionalmente também, muito triste, né? Que o Brasil seja visto desta forma, não é, Elcio?
O Brasil vive nessas áreas uma situação de extrema vulnerabilidade, né? Principalmente as comunidades indígenas, as pessoas que atuam na defesa dessas comunidades. Existe uma atuação muito grande do garimpo predatório, das quadrilhas organizadas de corte de madeira, corte e venda de madeira, e também do tráfico de drogas naquela região. Então é extremamente preocupante. Eu vejo também como uma preocupação essa, não diria imobilismo, mas essa forma refratária como o governo brasileiro trata do assunto. É uma questão bastante complicada, bastante preocupante. E acho que isso precisa mudar de alguma forma. Nós precisamos de uma atuação maior do Estado e também da justiça nessas áreas isoladas, nessas áreas de fronteira, né? Então, isso tem que mudar de alguma forma, Fernando. Por isso que eu acho que a indignação, nesse caso, é uma indignação positiva. Não dá para a gente, de repente, descobrir que tem balsas e balsas e balsas de mineradores atuando sem qualquer regulamentação nos cursos de rio lá da região norte. Não dá para a gente ter esse tipo de ameaças a jornalistas, né? Jornalismo é a nossa profissão. Agora, dia 7 foi o dia de liberdade de imprensa, né? Então é lamentável que a gente viva essa situação no Brasil, né?
Elcio Costa, bom dia mais uma vez para você. Obrigado pela mais um dia para falarmos de política. E isso é uma questão muito estranha, essa questão desse avanço. É estranho modo de dizer, né? A gente já é meio que esperado, porque o governo federal, principalmente na figura do presidente Jair Bolsonaro, que desde a sua campanha ele disse que minorias não serão exaltadas, vamos dizer assim, né? Ele trabalha para as maiorias e não para as minorias. E o que a gente vê é um certo cuidado muito especial com garimpeiros, com as pessoas que fazem esse garimpo ilegal, que é uma minoria, né? Por que que essa minoria ela não é tão combatida assim pelo governo, Elcio?
Essa é uma pergunta maldosa para eu responder, mas eu vou te falar exatamente seguinte. Lembra daquela reunião ministerial que vazou lá, que tinha um ministro, acho que foi o Ricardo Salles, falou assim: não, agora a gente tem que passar a boiada. Não, estão passando a boiada aí, né, legalmente e ilegalmente, fazendo, tapando o olho, fazendo ouvidos mucos, né, na fiscalização. A gente pode ver claramente, todos nós sabemos que houve uma redução drástica na fiscalização dessas atividades ilegais, houve uma redução drástica na fiscalização do desmatamento da Amazônia. A gente viu um protesto dos pesquisadores do INPE recentemente, que o INPE foi excluído dos projetos, né, das ações de controle do desmatamento da Amazônia, que é um, né? Agora vamos fazer o seguinte: nesse hospital médico não pode operar, quem vai operar é o cara da portaria. Quer dizer, então são situações estranhas que o país vive. Eu acho que o Brasil é um país grande, é um país pujante. Eu não tenho esse complexo de vira-lata que acha que aqui é só porcaria, não. O Brasil é um país grande, o país tem pesquisa de ponta, tem uma cobertura tecnológica na região amazônica, é muito bem feita, Cerrado, Amazônia, tá? É muito bem feita, e eu acho que a gente não pode ter essa visão ruim do país. O que está acontecendo é uma ação do governo completamente contra qualquer propósito, né? Fazer vista grossa. Aí existem minorias, então, e existem outras minorias, né? Então, acho que a gente tem que ter... Eu acho que o Estado tem que ser igual para todos e temos que garantir direitos de comunidades que são vulneráveis. A gente não pode esquecer que muitos anos atrás, né? Não vou nem falar sobre resgate histórico, não, mas muitos anos atrás, os índios eram os verdadeiros donos desse país, né? Até a chegada lá das naus portuguesas, lá em Porto Seguro. Agora, é uma questão de respeito por todo mundo que forma a sociedade brasileira. Eu acho que toda pessoa tem que ter o mesmo tratamento, tem que ter o mesmo direito e tem que ser respeitada pelo Estado, né? Cobram tanto da gente, né, como cidadão, né? A gente tem que pagar imposto, a gente tem que fazer um monte de coisa. E tá certo, né? Na realidade, estamos todos no mesmo saco de gatos, assim, vamos dizer assim. Mas acho que tem que ter um respeito, e a gente não pode ter minorias bem-vindas pelo governo e minorias que são olhadas com desprezo em detrimento de todos os seus direitos e todo o respeito que elas merecem.
E quando você fala aí da Amazônia, do INPE, né, a questão que foi definida recentemente aí pelo governo federal, tirando o INPE, né, desta questão da observação, do controle do desmatamento na Amazônia, a indignação também fica, porque, se não me engano, foi na segunda-feira, a gente conversou com Cláudio Almeida, que é o coordenador do programa de monitoramento da Amazônia e de mais biomas brasileiros. Ele comentou, apresentou o trabalho que é realizado, a técnica que é realizada, toda uma logística, um conhecimento de décadas, né, na questão de observação, de monitoramento lá da Amazônia. E o governo federal, por questões, eu diria, os mais antigos, picuinhas, né, porque os números que são mostrados pelo INPE são contrários àquilo que o governo divulga. O governo sempre favorece. Eu não desmatei nada, está tudo lá, não tirei nenhuma grama lá da Amazônia. E aí vem o INPE provando justamente o contrário. E aí, né, o governo federal tomando esta decisão de tirar o INPE desta questão do controle e do monitoramento na Amazônia. Bom, mas tem muita coisa ainda...
É a mesma coisa que jogar futebol sem bola, né? Vamos fazer o seguinte: vamos jogar futebol, mas sem bola. Ou então vamos jogar futebol, mas sem time, né? Você tem a torcida, a bola, o juiz, mas não tem time. Quer dizer, você tira uma parte importante de um processo. Isso não tem sentido nenhum.
E é o craque do time, né? O INPE é um instituto que tem já um conhecimento, uma tecnologia. É algo impressionante você saber que o INPE está sendo tirado dessa questão de monitoramento. Elcio Costa, muita coisa acontecendo, água passando por debaixo da ponte, políticos passando pelo Vale do Paraíba. E nós tivemos aí na segunda-feira também outro evento, Marcelo Rocha esteve lá acompanhando com Rodrigo Garcia, muitos rojões foram soltos, né? Foram espocados na segunda-feira com a presença do governador aqui na nossa cidade. Essa questão da política agora tem que correr atrás da vareta, né, meu amigo?
É aquele ditado de caipira, né? Soltou o rojão, corre atrás da vareta. Eu, como sou caipira, conheço essas expressões. Foi com bastante pompa e circunstância que o governador Rodrigo Garcia passou pelo Vale do Paraíba com eventos em São José, aí que o Marcelo bateu o cartão, e em Taubaté também. Era esperado, afinal, o Rodrigo Garcia sabe que a força do cargo, né, que ele ocupa há pouco tempo, é a maior esperança que ele tem de sair de trás do pelotão das pesquisas e assumir uma posição mais de destaque na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Aí vale tudo, a gente só espera que não, ninguém coloque o dedo no olho do outro e puxe o cabelo, né? Vale reunir prefeito, deputados, vereadores, liderança, entregar ambulância, carro de polícia e assinar convênios. A dúvida é se isso tudo vai dar certo. Em 2018, quando o governador, o Márcio França, fez mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que na época ele não tinha dinheiro. O França tinha herdado um estado com caixa meio vazio. E assim, muito convênio ficou sem dinheiro, e deixou muito prefeito também com a brocha na mão, né? Tirado a escada dele. Esse ano, o estado está com as finanças em dia. Aliás, graças ao governo João Dória, né? Muita gente nem fala do João Dória. No evento de segunda-feira, o João Dória foi assim, um personagem assim, nem secundário, quase terciário. Ninguém lembrou que ele era governador até semanas atrás. Mas o João Dória recuperou bem as finanças do estado e o dinheiro tem chegado às prefeituras. Com isso, esse evento, o governo na área aí, que teve na região na segunda-feira, vai percorrer as 15 regiões administrativas do estado. Se isso vai refletir em pesquisa, aí já é outros 500, né? Agora, lembrando também essa expressão pompa e circunstância, na realidade é o título de uma música, né? Acho que o Fernando deve lembrar dessa música que tocava naquele quadro Boa Noite Cinderela, lá do programa Silvio Santos. Bom, esse também vai ser o clima da passagem de Tarcísio de Freitas pela região. Tarcísio, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes. Essa romaria do Tarcísio deve ocorrer nos dias 7 e 8 de julho, em São José e em Taubaté. E agora, antes do Tarcísio, para a gente falar do prata da casa, Felício Ramute, como eu já disse na semana passada, reúne a turma dele nesse sábado na Câmara de São José dos Campos, no encontro regional do PSD.
E temos aí essa questão muito bem definida, né, por você, e a gente sabe que na política, né, temos Felício Ramute, você citou Rodrigo Garcia, mas você esqueceu, faltam dois nomes aí, Fernando Haddad e Márcio França.
Bom, olha, esses devem aparecer por aqui logo logo, mas antes eles têm um date, um encontro marcado no dia 15 desse mês, quando deve ser batido o martelo sobre questões importantes. Por exemplo, o Haddad, do PT, lidera as pesquisas para o governo do estado, tendo França em segundo lugar. Mas os dois são da mesma, vamos dizer, de uma mesma corrente muito próxima. Ficam os dois na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes ou vai sobrar só o Haddad, por exemplo, líder nas pesquisas? Existe muita gente querendo deslocar o França para disputar o Senado pelo PSD. Então isso deve ser definido até a semana que vem, antes do feriado. Você tem um palpite de quem fica nessa disputa aí, Fernando?
A gente fica sempre, né? Eu confesso para você, Elcio, que eu acho que muita coisa vai mudar até a definição dos partidos, né? Eu só fiquei aqui preocupado que nós estávamos procurando a música do Boa Noite Cinderela, não é da minha época, eu não lembro não, viu, Elcio?
Eu acho que é sim, é sua época do Suído Valtencir. Na realidade, quando antigamente Boa Noite Cinderela era um quadro do programa Silvio Santos. Você dá uma bugada aí, você acha. Hoje Boa Noite Cinderela é outra coisa, né? Aquele apaga pessoas que são usadas para ratos e outras formas de crimes totalmente brutais e inadmissíveis. Mas eu estou falando do Boa Noite Cinderela antigamente, eu sou velho, ó, meu cabelo branco. Mas eu vou mandar para você aí pelo WhatsApp, você vai ver, você vai poder tocar e ir para casa no carro escutando Pompa e Circunstância.
Eu lembro, viu, que tem um quadro, tem um vídeo do Boa Noite Cinderela. Tem um vídeo do Boa Noite Cinderela em que tem uma menina, o Silvio pergunta lá alguma coisa para ela e ela pergunta para o Silvio: o senhor está usando peruca? Né?
Tem um... É mais ou menos isso, você lembrou bem.
Mas não é peruca, eu acho. Eu acho que esse daí é uma outra. Tem, né? Tem um quadro divertidíssimo, né, do Silvio Santos, que foi pego de surpresa pela inocência de uma criança, né, Elcio?
Exato, as crianças falam verdades que às vezes a gente não está acostumado, né? Agora, verdade é uma coisa que a gente está precisando nessa eleição, né? Então, todos os candidatos aí estão no ritmo dessa festa junina, como eu disse na abertura, pulando fogueira, soltando o rojão, e indo atrás da vareta. Eu espero que a gente consiga passar esse período de junho, julho. As definições vão acontecer naturalmente e daqui a pouco, em agosto, começa a campanha para valer.
O Elcio Costa, Marcelo Rocha, está mandando especialmente para você. Disse que conseguiu localizar o tema.
É isso aí.
É esse daqui, é. Olha lá. Pompa, pompa e circunstância. Composição do britânico Edgar Elgar, 1902. Na coroação do rei Eduardo VII.
É, a música para celebrar muitas alianças que ainda a gente pode ter pela frente, né? Muita gente dançando junto.
Haddad de França de mãos dadas, outras pessoas de mãos dadas, né? E para você ver que, além de falar de política, eu também entendo bastante de cultura inútil, né? Porque essas coisas são a famosa cultura inútil.
Mas a melhor parte que tem na vida da gente é poder entender de cultura inútil. A gente não pode levar a vida, eu penso dessa forma, o tempo todo, 24 horas por dia, todo dia, só pensando em assunto sério, tratando de assunto sério. A gente tem que ter aquele momento de descontração para animar, para diminuir um pouco, né? Senão a gente fica louco, não tem como. Elcio Costa.
É essencial.
É essencial, é essencial. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. É sempre uma alegria tê-lo aqui conosco. Até quinta-feira que vem, Elcio.
Batendo cartão.
Até quinta-feira. Obrigado a Elcio Costa participando conosco. Boa noite, Cinderela. Programa Silvio Santos. Engano, a menina ia no Boa Noite Cinderela, ela concorria a vários prêmios, eu acho que se o sapatinho servisse nela, ela ganhava. Eu não me lembro realmente.
Eu acho que isso é mais um tema bom para você, o Elcio Costa, discutir, porque eu realmente não lembro disso.
Não é da sua época. É da época do Elcio Costa, da época do Valtencer Vicente. Para quem já está chegando ao 6.0, Elcio ainda é um menino. 10 horas e 51 minutos.
CBN Política Regional, com Elcio Costa.